No ar, programa Gente que Fala, com Liliane Ventura.
Brasil!
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. De setembro de 2008 está no ar o programa Gente que Fala e alegria de poder contar com a sua audiência. Meu querido Cléo Rodrigues, muito trabalho nós vamos ter hoje pela frente. Vamos postando as manchetes do dia. Governo do presidente Lula tem aprovação de 80% dos brasileiros. Lula classifica o índice de leitura do país como muito modesto. Gravidez vira projeto de vida para jovens carentes. 85% das crianças que não sabem ler estão na escola. Sistema de cotas ainda causa polêmica nas universidades. Professores brasileiros querem punições mais duras aos alunos. Órgãos não governamentais chamam atenção para problemas como a pirataria. Uma em cada 12 crianças brasileiras está aí no serviço braçal, viu? Sistema de obras de infraestrutura contempladas pelo PAC geram 30% de informalidade. E eu quero dar meu boa tarde especial aos nossos ilustres convidados, como economista, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, nosso amigo André Franco Montoro Filho. Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem?
Bom dia, Liliane. Bom dia, ouvinte. Sempre um prazer estar aqui com você.
Alegria também receber ele, que é educador do curso de Marcenaria Moveleira e Construção Naval da ONG Vento em Polpa, Luiz Antônio Vélez. Tudo bem, Luiz Antônio?
Tudo bem, prazer estar aqui, bom dia para todos.
Alegria também receber ele, nosso amigo, sempre que pode, participa, que está numa elegância hoje, não sei se é o clima ou se são os compromissos do dia, trajando um belíssimo terno cinza. O economista, que já foi vereador por São Paulo, Odilon Guedes, como vai?
Tudo bem, Guilherme? E agradeço novamente o convite para vir aqui e falar com você, com os ouvintes, que aqui é a mão. Muito obrigado.
Uma alegria também. Temos aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins do Estado de São Paulo, Vilmar Gomes dos Santos. Tudo bem, Vilmar?
Tudo bem, Liliane? Bom dia a todos, boa tarde, ouvintes, e é um prazer todo nosso e uma alegria nossa estar presente.
Também quero registrar que hoje tem sorteio no programa. Serão quatro kits que eu vou enviar para você, meu ouvinte, participar aqui hoje. Até com papel e caneta que já vou dar o telefone. São três revistas: o Quebra-Cabeça da Reforma Tributária, na Luta contra a Concorrência Desleal. E também 200 anos depois da chegada da família real no Brasil, quem oferece é o nosso querido André Franco Montoro Filho. Essa leitura aqui você indicaria para quem?
Olha, essa é uma revista que nós, do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, editamos procurando tratar os assuntos sérios no nível intermediário, um pouco mais sério que jornais e revistas semanais, mas não um livro técnico. Então tem várias reportagens, principalmente sobre economia, sobre questões econômicas, impostos, pirataria, que são de um interesse bastante generalizado.
Olha aqui, ó, ineficiência dos gastos públicos. Quem não quer saber em detalhe, né? Você vai ter aqui nessa revista, entre outros temas aqui abordados. Então, você, querido ouvinte, quatro ouvintes serão contemplados com três revistas, portanto, um kit com três revistas e... Olha só, bancários de 12 estados param hoje por 24 horas. Os bancários de São Paulo e outros 11 estados decidiram fazer paralisação por 24 horas a partir de hoje para reivindicar reajuste salarial maior do que apresentado pela Federação dos Bancos. Em Brasília e na cidade do Rio de Janeiro, a greve foi aprovada por tempo indeterminado. Agora presta atenção na notícia, hein? Os funcionários dos bancos pedem 5% de aumento real, vale alimentação e auxílio creche de R$ 415,00 e vale refeição de R$ 17,50 por dia. Já eles, bancários, ainda exigem a reabertura das negociações com a apresentação por parte dos bancos de proposta que contemple aumento real de salário, participação nos lucros e resultados, maior valorização dos pisos e uma política de plano de cargos e salários. Agora, o que que o banco oferece? Eles querem pagar 80% do salário, mais um valor fixo de R$943,85, que já inclui aí os 7,5% de reajuste, mas os bancários batem o pé. Não, eles querem participação nos lucros e resultados. Antes de eu passar para ele que entende tudo, economista aqui na nossa mesa de Longuedes, e também o outro economista com uma vasta experiência, o André Franco Montoro Filho, eu vou perguntar aqui para o Vilmar Gomes dos Santos, de que lado ele fica?
A pergunta é bastante interessante. A partir do momento que nós somos representantes de trabalhadores, mas com certeza dos lados dos trabalhadores bancários.
Dos bancários.
Com certeza.
Tá certo. Vamos saber aqui do Luiz Antônio Vélez.
Bom, a gente sabe que muitos custos estão subindo, né? E nem sempre isso é bem avaliado nos índices de correção. As empresas bancárias têm demonstrado lucros exorbitantes, né? E eu acho natural que haja uma maior pressão de reivindicação dessa classe, né? Talvez seja uma das que mais tem o apetite aguçado, mais razões tem para ter o apetite aguçado nas reivindicações.
Eu quero lembrar você que está comemorando em casa, dizendo assim, ih, não vou pagar a conta porque o banco está em greve, os bancários, né? Pode ser que se estenda aí por tempo determinado com os demais capitais, como o próprio Rio de Janeiro e Brasília. Mas eu quero lembrar o seguinte, que vai estar funcionando caixa eletrônico, tá? Então, portanto, o serviço de autoatendimento das agências bancárias vai funcionar normalmente, segundo o sindicato, para reduzir os transtornos aos clientes e às empresas, né, André?
Eu queria saber se você tem informações se a internet também vai estar funcionando.
Não, eu acredito que esse autoatendimento aqui seja só nas agências, né? Ô, Juliana, ajuda a gente aí para saber se a internet vai estar sendo possível fazer uso dela. É boa lembrança. E você, André Franco Montoro Filho, já foi presidente do BNDES, secretário de Finanças, como é que vê esse tipo de reivindicação com paralisação?
Olha, eu acho que isso faz parte da vida de uma economia de mercado. Exatamente a riqueza de uma economia de mercado é que permite que as partes disputem os ganhos que são oferidos. E no caso do sistema bancário, público e notório, os grandes lucros que o banco está obtendo, de forma que me parece totalmente normal que os bancários procurem receber uma parte também desse lucro, que é grande parte derivado do esforço que eles fazem.
Eu vou fazer aqui a vez de um e do outro. Uma empresa que está dando lucro, é justo que o funcionário reivindique participação nos lucros?
Eu acho que isso faz parte da regra, porque o lucro é gerado tanto pelo capital quanto pelo trabalho, de forma que lucros maiores devem representar maiores salários e maiores lucros para os administradores e maiores dividendos para os acionistas. E, aliás, essa, na moderna administração, se faz
já
uma administração
prática
por resultado.
Uhum.
Então, em geral, funcionários têm um determinado salário fixo, que não é muito elevado, e depois ganham bônus por produtividade, dependendo da empresa, do setor e das características específicas, tem o que é o chamado salário variável. Exatamente procura adequar a remuneração àquilo que a empresa consegue obter na venda de seus produtos.
Meu querido Odilon Guedes, também economista da nossa mesa, é para o usuário ver com antipatia ou é para dar apoio aos bancários nessa situação?
Eu acho que é para dar apoio, queria parabenizar os bancários, porque nós estamos numa situação, numa apatia muito grande no Brasil. E o fato de eles fazerem uma greve é recolocar a questão dos direitos que os trabalhadores têm. O setor financeiro é o que mais lucrou no Brasil. Já vem lucrando há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, agora com o Lula. E é mais do que justo que os banqueiros aumentem o salário real dos bancários. E mais um detalhe, recentemente eu li um artigo que a participação dos lucros, os diretores dos bancos acabam repassando uma parcela muito maior dos lucros para a remuneração deles do que para a participação dos bancários, porque no fundo são eles que decidem. Então eu acho que é uma greve justíssima, ajuda a sociedade brasileira a abrir o olho, porque ninguém dá nada de graça para ninguém. precisa acabar com essa visão de que vai alguém aparecer aí e fazer milagre. O trabalhador, o povo brasileiro, tem que se organizar e exigir os seus direitos. E ainda mais numa sociedade, numa economia de alta concentração de renda. O Brasil é um dos países que tem a pior distribuição de renda do mundo. Então, é muito justo, eu espero que os bancários aguentem firme aí.
Eu vou fazer outra pergunta. É impressão minha, quem vai com frequência a banco aqui? Ou quem faz mais uso de internet aqui? Parece que o André Franco Montoro é filho, é bastante usuário de internet, né? Para transações bancárias.
Claro.
Você, meu querido Dilon.
Não, eu deixo lá, escondo direto na minha conta.
Não vai pôr para
banco. De vez em quando eu vou no banco.
Também às vezes a gente tem que ir no banco, mas o que puder ser exatamente desconto em conta e pela internet, eu
acho
que é
mais
fácil.
Para facilitar a vida, né? Luiz Antônio Zé.
Eu vou muito pouco e quanto menos for, melhor.
Melhor.
Se eu puder resolver via internet, eu resolvo.
E o Vilmar?
Também vou muito pouco e quanto menos eu puder ir, eu também acho bastante interessante.
Agora...
Aliás, posso acrescentar uma
claro.
Coisa? Eu tenho a sensação de que é isso que o banco espera de mim, porque o que se faz para dificultar o atendimento da gente...
Eu ia falar isso. Gente, eu fico impressionada, claro. Porque dinheiro, moeda na mãozinha, a gente tem dinheiro de plástico agora, né? Assaltante assalta a gente para pegar dinheiro de plástico, por isso sequestra o relâmpago. Agora, cada vez mais que eu preciso passar pedindo o banco, eu sinto isso em várias agências, que tem menos funcionários.
É verdade.
Essa impressão é verdade.
Não, eu me recordo, talvez os mais jovens não lembram, mas o Edilon e eu lembramos, da época da inflação, onde a gente tinha aqui no banco da superinflação, a gente tinha aqui no banco.
Era uma correria.
Permanente, havia filas enormes, apesar do número enorme de caixas, era hoje... É um número muito menor do que vamos, acredito, aqui tem uma amostra, unanimidade de pessoas que procuram resolver as coisas pela internet ou por débito de conta, etc. E mesmo assim, quando eu vou ao banco, eu espero muito grande.
Tem que ficar na fila, isso mostra...
O que me chama a atenção, Diogo, sabe por quê? Como é que pode uma empresa que fatura tanto não investir num bom atendimento para o usuário?
Viu, Liliane, a gente que trabalha para o banco, a gente entra na fila, paga a conta, tira o dinheiro, você nem vê a cara do caixa. E quando você tem que entrar na fila, que às vezes aquela, você vai pagar lá eletronicamente e não lê a...
O
código de barra, você precisa ir lá no caixa. Aí você fica um tempão. Isso mostra, inclusive, a alta lucratividade dos bancos, porque tem poucos funcionários.
Não tem investimento.
Diminuição do quadro de funcionários, alta rentabilidade e pagando salários aí que efetivamente não condiz com a realidade dos profissionais do setor.
Já vamos para o próximo assunto, para o Rodrigo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu avaliação positiva recorde em setembro. O Ibope registrou a aprovação de 80% dos brasileiros e o índice de confiança da população no presidente foi de 73%. O governo foi considerado ótimo ou bom por 69% dos entrevistados, Edilon Guedes.
Eu acho que é até normal essa aprovação, mas agora a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso. Primeiro, o Lula pegou uma situação internacional que agora mudou, mas extremamente favorável, que não aconteceu com os governos anteriores. E a partir de
73,
estava extremamente favorável, a China crescendo muito, Estados Unidos. O que o Brasil exporta, as commodities, que é carne, minério de ferro, soja, aumentaram muito de peso no mercado internacional. Então isso possibilitou o Brasil exportar muito, aumentar muito as suas reservas. Internamente a inflação foi controlada e aí você tem os programas sociais de transferência de renda, aumentou o salário mínimo do ponto de vista real, aumentou o emprego. Agora, eu acho que a gente precisa relativizar pelo seguinte, o país, e eu tenho falado muito isso, o fato do Brasil ter uma situação extremamente precária, principalmente a partir da crise da dívida externa dos anos 80, com desemprego enorme, com uma concentração de renda muito grande, qualquer coisa que você faz, o povo acha o máximo. Então, por exemplo, o Bolsa Família, que é o programa mais importante do Lula, tá, o ano passado gastou 10 bilhões de reais. Agora, o contraponto, pagamento de juros da dívida interna, o governo gastou 160 bilhões.
Então,
os banqueiros continuam nadando de braçada. Você pega, por exemplo, o capital internacional entrou no Brasil do jeito que quis, tanto que um dos motivos que a Bolsa caiu violentamente é que não tem controle algum quase sobre esse capital, e eles vão onde eles podem especular. Está isso o governo Lula, o governo Fernando Henrique já permitia e ele continuou permitindo. Você pega, por exemplo, o salário mínimo aumentou em relação ao Fernando Henrique. Agora, o que eu pergunto para os ouvintes é o seguinte: R$415 dá para fazer o quê? E eu quero lembrar que no governo Juscelino Kubitschek, segundo o DIEESE, o salário mínimo chegou a ser de R$ 1.350. E segundo o DIEESE,
foi no ano mínimo... foi no ano de 1961. Você sabe quem era o ministro do Trabalho?
Não, João era o presidente.
Era
o Montoro? Oh, parabéns. O pai do André. Não, Montoro, eu conheci o seu pai, é uma figura que a gente...
O salário era de quanto? Mil?
R$1.350.
R$1.961.
E o segundo o DIEESE, hoje o salário mínimo deveria ser o que a Constituição define de R$2.100.
Nossa.
Quer dizer, então é o seguinte, precisa relativizar isso tudo. Por exemplo, você pega uma parcela da população que mal comia, de repente começa a almoçar e jantar por causa do Bolsa Família, o sujeito acha que o presidente é o máximo. Melhorou, mas nós estamos muito aquém do que o Brasil precisa estar. Precisa ter um amplo processo de distribuição de renda, precisa ter um controle da economia, controle de capitais. Veja a crise que está acontecendo aí no mundo, tá certo? O mercado é importante, agora o Estado é extremamente importante. Eu acho que, inclusive, esse papo aí dos neoliberais, que o mercado resolve tudo, mostrou o seguinte: se o Bush... tá certo? Não entra lá, inclusive o pacote que foi recusado. Mas se não tem esse aporte de dezenas, centenas de bilhões de dólares, inclusive ontem na Europa tiveram que correr para salvar 3 bancos, se o Estado não está presente, a economia tinha explodido, tá certo? Então, em relação ao Lula, isso precisa ser relativizado, porque o brasileiro continua pobre, continua morando grande parte em favelas, tá certo? O ensino é um lixo no Brasil.
Já não vai
falar. A violência continua altíssima.
A saúde na UTI.
A saúde na UTI. E mais um outro detalhe que favorece muito Lula é essa descoberta do pré-sal. Aí que o Brasil pode se tornar um grande produtor de petróleo. Então isso tudo, para finalizar, precisa ser relativizado.
Uhum.
É que o povo brasileiro é muito desinformado.
Mas por outro lado também, meu querido André Franco Montoro Filho, a gente tem ouvido essa fala de satisfação com o governo Lula em classes mais favorecidas, ou não?
Não, eu acredito que o Odilon tem razão no sentido de que quando a economia vai bem, a avaliação do presidente é boa. E não é apenas no Brasil não, nos Estados Unidos é a mesma coisa. É famosa uma frase que o Clinton falou para o Bush pai. É a economia, idiota. Mas era porque realmente decide as eleições é o andar da economia. E mesmo no Brasil, em 94, 95, logo depois do Pão Cruzado, o salário médio estava bem elevado, o desemprego lá embaixo, o Fernando Henrique ganhou a eleição no primeiro turno. 4 anos depois ainda o salário estava lá em cima. O Fernando Henrique ganhou a eleição no primeiro turno. Depois caiu. Pega a curva de salário e desemprego, reduziu. O PSDB perdeu a eleição, ganhou o Lula. Depois ganhou o Lula. O salário está lá em cima, então a aprovação é muito, muito. Corre paralelo com os índices econômicos. Agora, realmente me preocupa com aquilo, não apenas com aquilo que o Odilon colocou, mas também que eu não vejo por parte da atual administração ações mais estruturantes da economia brasileira. Ele está, vamos dizer, indo corretamente na questão da estabilidade econômica, adotando o mesmo programa que ele chamava de neoliberal do Fernando Henrique, continua e continua dando resultado. Ele teve a perspicácia de verificar que o povo brasileiro não quer a inflação e esse esquema está gerando a estabilidade. E do ponto de vista da distribuição, continuou, até avançou programas assistencialistas, também um pouco contra a mensagem de alguns teóricos progressistas da igreja e de outros setores que entendem que é necessário fazer um trabalho mais amplo e não um simples assistencialismo. Também é uma marca bem neoliberal, simplesmente, né, distributiva. Está dando resultado, está dando voto e está indo. Agora, questões mais importantes de organizar a sociedade para que haja um aumento permanente da produção no Brasil, da melhoria na distribuição de renda, que seja permanente, isso me parece que pouco tem sido feito. Mas enquanto os resultados forem positivos, eu acredito que a popularidade do presidente continuará.
Bom, vamos ouvir agora a voz do povo. Nós ouvimos dois economistas, né, que fizeram análise aí sobre a ótica...
Economista também é povo, né?
Não, é povo, mas eles de um jeitinho que vamos ver se é igual, né, ao que vamos ouvir agora do Luiz Antônio Velli, a sua opinião. Lula realmente está com essa aprovação toda, na sua opinião? É para poucos, é para aqueles que realmente estão recebendo diretamente, sendo contemplados com Bolsa Família? Você acha que melhorou o país? Qual a sua opinião?
Bom, o doutor André colocou muito bem essa questão do meu ponto de vista, e eu acho que por mais que a gente perceba que desde o Plano Real até aqui houve uma melhoria em muitos aspectos da vida do brasileiro, a partir de um país mergulhado em uma crise no governo Collor, né? Mas a gente não consegue deixar de perceber que tudo que está acontecendo é muito abaixo do potencial que o Brasil tem de melhoria, né? A gente poderia estar tendo um progresso muito mais rápido, um investimento muito maior na educação, que é uma coisa que tem um poder modificador muito grande, né? A médio prazo, né? A gente está vendo hoje, né? A gente lá na Venta em Popa trabalha com uma geração que é a dos filhos do Plano Cruzado, né? Garotos que hoje estão numa faixa de até 18 anos. E a gente vê que isso que tem sido chamado de nova classe média, né? Ou nova baixa classe média, né? Tem já um padrão de vida um pouco diferente, se veste melhor, se alimenta melhor, tudo isso. Mas em termos de perspectiva concreta, de uma formação, de acesso a uma educação de alto nível, eles estão muito distantes de alguma coisa que possa realmente, que a gente possa ver como um novo Brasil, uma nova realidade, assim, que represente uma perspectiva de vida concreta para eles.
Perfeito. Vilmar, a sua opinião.
Eu concordo com a opinião dos três colegas de mesa, entretanto, temos que dar um crédito também à questão da pessoa do presidente. O presidente tem um carisma muito forte, e isso faz com que também o índice de aprovação do seu governo seja relativamente alto.
Ainda que ele fosse incompetente?
Terminando a colocação, eu acredito o seguinte: independentemente dos fatores externos que contribuíram para que a economia brasileira tivesse o sucesso que tem hoje, há que se dizer também que há uma posição do próprio presidente da República no sentido de percepção, como o doutor colega acabou de falar, no sentido de perceber que a população não quer inflação. Por outro lado, com relação à questão do assistencialismo, apesar de que não concordo com ele, há de se frisar uma frase do falecido Betinho, que diz o seguinte: quem tem fome tem pressa. Então há que se atender essa parte da população, que é uma parte grande, no sentido de resolver problemas existenciais, ou seja, ou você almoça ou janta agora, ou no dia seguinte você está morto. Aí sim, nós concordamos com a teoria da relativização que o professor coloca.
Não falei que os economistas iam se manifestar?
Não, mas eu gostei.
Vamos lá, André Franco.
Eu gostei da sua observação, inclusive citando o Gatinho, que realmente há uma controvérsia com relação a esses programas sociais. E há muita crítica a programas sociais estruturados, muito estatizantes, que acaba muitos dos recursos ficando na máquina, tá certo? No custeio da administração, e pouco chegar na ponta. Na medida que você faz um programa simples, o recurso vai direto ao necessitado. Quer dizer, então há um ganho bastante grande nesse sentido. Agora, é incompleto, segundo muitos analistas. E eu acho que a experiência brasileira está sendo bastante interessante, porque está havendo esse assistencialismo, o recurso está indo direto, quase não existe contrapartidas, as contrapartidas são muito frouxas, certo? Existe a exigência da mulher fazer o Papa Nicolau, o filho estar na escola, mas é muito difícil controlar isso. Mas está havendo, o resultado está sendo muito bom, as pessoas estão conseguindo melhorar de vida, ter mais
acesso
a isso, está dinamizando a economia. Algumas pessoas, por estudos que têm sido feitos, estão conseguindo, com esse pequeno apoio, fazer o seu negócio, depois prosperar. É uma experiência que eu acho muito interessante de ser analisada com profundidade, porque está quebrando alguns dogmas
muito caros da esquerda brasileira.
Mas olha, eu acho o seguinte, lógico que ninguém pode ser contra o Bolsa Família. O sujeito está morrendo de fome, você não pode ser contra. Agora, o grande problema é o seguinte, você viu até o Montoro falou, você precisa de ações estruturais. Não dá para achar que é normal você ter dezenas de milhões de brasileiros que moram em favela. Ou que é normal você ficar duas, três horas dentro do ônibus porque não tem investimento em metrô. Porque o governo Lula faz um superávit primário, que é a diferença entre o que o governo gasta, o governo arrecada, menos o que ele gasta, sem computar no gasto os juros, o governo faz uma economia brutal para poder pagar os juros da dívida interna, que enriquece os banqueiros. Quer dizer, não é normal isso. O problema é que no Brasil, você tem a mídia falando de noite que é normal, quer dizer, nós vivemos uma situação normal, com um índice de violência brutal na sociedade, com um nível de ensino, educação ridículo. E aí eu quero até fazer uma ressalva, isso não é culpa do Lula, é uma estrutura que o Brasil vem. Veja, Liliane e ouvintes, o Brasil em 1945, 1980, foi a economia que mais cresceu no mundo capitalista. A partir dos anos 80, início, o Delfim Neto, que hoje é consultor do Lula, tá certo? Isso é importante a gente ressaltar. O Delfim levou o Brasil a uma recessão brutal que desorganizou a economia durante quase 30 anos. Agora que nós estamos tendo um crescimento um pouco mais acelerado. Então, vendo, as pessoas foram se acostumando a ganhar mal, a morar em favela, a achar que ficar duas horas dentro do ônibus é normal. E o governo não tem ações, porque a política macroeconômica dele, de superávit primário, de um lucro absurdo do setor financeiro e do setor empresarial, por isso que tudo quanto é multinacional vem para o Brasil. Vai ver se elas vão para outros países que têm uma regulação maior. E eu não sou contra a vida de multinacional, agora você precisa ter algumas regras mínimas. Então, isso que eu acho que tem que ser relativizado, tá certo? O governo melhorou algumas questões, agora ele não é o responsável pela crise, mas, e aí eu como fundador do PT, e eu conheço o Lula antes do PT e toda a direção do PT, eu falo com muita tranquilidade, eu sou inclusive a pessoa mais gabaritada para criticar o Lula. Porque eu ajudei a construir o PT, elegei o Lula e fiz parte da equipe econômica dele de 89 e 94. Então o Lula e essa equipe dele negaram totalmente o que o PT falou a vida inteira. Tá certo? Quer dizer, esse é o problema. Quero repetir, não sou contra a Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, mas as questões estruturais que vão mudar o Brasil não aconteceram e não é normal a gente ter essa crise que a gente está vivendo.
Eu tenho um outro comentário para fazer aqui, uma notícia, que órgãos não governamentais têm chamado a atenção para problemas como a pirataria. Especialistas afirmam que a conscientização das escolas é um passo fundamental para questões como ética, valores e pensamento coletivo. Gostaria de ouvir o seu comentário, André Franco Montoro Filho.
Olha, dentro do trabalho que nós executamos lá no Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o ETIC, uma das conclusões foi que não adianta só batalhar combatendo a oferta, quer dizer, contra o contrabando, ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, que são bastante importantes. Mas há uma ideia de que enquanto houver demanda por esse produto, haverá uma oferta, porque a diferença é muito grande. Então é importante trabalhar do lado também da educação, ou seja, do lado da demanda, procurar orientar as pessoas, educar as pessoas dos malefícios que causa a compra desses produtos, a ligação que tem essas atividades com o crime organizado, com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, e procurar esse trabalho de conscientização e educação. E nada melhor que começar isso
nas
escolas, procurando mostrar para as crianças que as regras, as leis, o cumprimento das leis tem um sentido de benefício a todos eles, porque a sociedade precisa de regras, precisa de ter normas que disciplinem o comportamento, senão ficaria uma terra, a lei da selva, a lei do mais esperto, a lei do mais forte. São exatamente as regras, as leis bem feitas e cumpridas que permitem que a sociedade viva em conjunto, viva em comunidade, e que a comunidade possa se desenvolver. E esses desvios de produto acabam
atrapalhando, claro,
criando um clima de falta de confiança, de falta de coesão social, e acaba gerando todos esses problemas.
Agora, no Gente que Fala, é hora do ouvinte.
Eu começo com o Jaime do Jardim Bonfilioli para o professor Odilon Guedes. Qual é a sua posição sobre vários países da América Latina estarem modificando suas constituições com apoio do voto popular e permitindo assim uma concentração maior de poder presidencial?
Eu acho que é positivo do ponto de vista de voto popular. Você tem que ter um debate na sociedade. Eu acho que você não pode concentrar todo o poder na mão do presidente, tem que ter o contraponto com o legislativo. Agora, o problema é que você tem sociedades, como, por exemplo, no caso do Equador, agora, que recentemente teve uma mudança na Constituição, que foram mudanças importantes do ponto de vista de interesses nacionais do Equador e do povo equatoriano.
Maravilha. Agora, para o professor Montouro. A valorização do dólar em nível mundial foi uma consequência da redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional?
Não, o que ocorre, em geral, é que o preço do petróleo varia de acordo com o dólar. Quer dizer, quando o dólar cai, o petróleo fica valendo menos, então eles aumentam o preço. Quando o dólar sobe, é o inverso, para ficar no mesmo nível real para os produtores. Quer dizer, é uma correlação com o dólar. Então, dizem que grande parte do aumento do dólar, aliás, o aumento do petróleo em meses anteriores se deu pelo fato do dólar estar caindo. Agora o dólar subiu, o petróleo caiu.
Muito bem, o Rogério de Guarulhos gostaria de parabenizar o programa. Obrigado pelo carinho, viu, Rogério? Também o Gilberto de Vila Mariana. Ó, atenção, belo programa de hoje. Obrigada, Gilberto. O Roberto de Genópolis. O que os senhores acham do voto obrigatório? Por que pesquisa nos Estados Unidos, 10% dos cidadãos que se propõem a votar, votarão em branco. Por que então eles votam?
Nos Estados Unidos o voto é voluntário, não é obrigatório. E a discussão é se no Brasil, que é obrigatório, deve ser voluntário. Eu acredito que existem argumentos para os dois lados favoráveis, mas eu sou ainda, entendo que no estágio de desenvolvimento político do Brasil é importante que o voto seja obrigatório.
A Irene Tatuapé diz: o sistema político torna os políticos uns dependentes dos outros, principalmente com a aprovação de projetos. É, consideração dela. A Daniela da Saúde comenta: Lili, você está cada vez mais linda, acompanho sempre o seu trabalho. Obrigada, querida. E eu quero chamar sua atenção, Daniela, e dos demais ouvintes, que hoje tem gente que fala na TV às 23 horas, nos canais 9 da NET, 72 e 99 da TVA e também no www.tvsorrindo.com.br. Lá eu vou receber o advogado Eugênio Palazzo, o jornalista Florestan Fernandes Júnior, o médico ginecologista obstetra Alfonso Manceguero, o delegado de polícia Alexandre Sampaio Zaquiri, e você com certeza aguarda a sua companhia. A Maria da Moca pergunta para o Montoro: como acabar com a pirataria de DVDs e CDs? Como ficam as lojas que vendem os produtos originais?
Olha, eu, exatamente por causa do problema, não apenas das lojas que vendem, mas também dos trabalhadores que trabalham nessas lojas, que têm as garantias trabalhistas e que têm a sua proteção legal, no caso do produto pirata, isso tudo desaparece. Claro que existe uma parte, que é a parte da repressão. Polícia Federal, as polícias estaduais, a Receita Federal, o controle de fronteiras e todos esses que estão ocorrendo bastante no Brasil, não apenas da DVD. Recentemente, ontem, hoje até noticiado, que pegaram remédios falsificados. Falsifica remédio, falsifica DVD. Então é realmente uma coisa muito daninha para a sociedade. É importante também essa parte da educação do cidadão, da conscientização, de forma que se reduza a demanda. Porque se não houver, ou se reduzir muito, o número de pessoas que queiram comprar esses bens, eu acredito que vai reduzir essa pirataria e as atividades legais, legítimas, poderão prosperar melhor.
Vamos ouvir o Luiz Antônio Velho.
Eu queria fazer uma pergunta para os meus companheiros aqui. Foram citados dois aspectos que eu vejo talvez uma origem comum nos dois: a informalidade do emprego e a pirataria. Isso não seria consequência também de uma legislação, principalmente tributária, que pune quem está dentro da lei, que torna oneroso estar dentro da lei?
É por isso que a nossa revista aqui, que você recebeu, que nós estamos também fazendo um oferta, um sorteio entre os ouvintes, o tema principal da última nossa revista é a questão da reforma tributária. A reforma tributária, a alta carga tributária, a burocracia, a complexidade tributária acabam levando ou estimulando essa informalidade e essa sonegação. Eu acho que faz parte do nosso trabalho procurar, propor, lutar por mudanças que tornam mais fácil você cumprir suas obrigações sem muita burocracia e, ao mesmo tempo, também um sistema tributário que seja menor, que não puna tanto as atividades produtivas e a renda das pessoas.
Aí, querido ouvinte, você agora que participou, que ligou, que opinou, vai receber o seu kit contendo 3 revistas. E eu peço aqui, meu querido André Franco Montoro, que sorteie o primeiro ouvinte desta tarde de hoje. Quem é que vai receber?
De olhos fechados.
Vamos lá. Rogério de Guarulhos. Rogério, você vai receber o kit aí com 3 revistas. Também o segundo ouvinte é o Roberto de Genópolis. Parabéns. O terceiro kit, contendo 3 revistas, vai para o Gilberto. Só que esse aqui, o Roberto de Genópolis e o Gilberto de Vila Mariana. E agora sim, o quarto e último kit vai para Maria da Moca. Parabéns, vocês foram contemplados com um kit com 3 revistas do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Meu querido André Franco Montoro Filho, muito obrigado por sua participação.
Eu que agradeço essa oportunidade. Boa tarde, eu sou Liliana, a seus ouvintes. E gostaria de mandar um abraço ao Fausto Camunha, que não encontrei hoje, não sei se ele está de férias.
Está nos ouvindo, ele está numa reunião fora, mas está nos ouvindo.
Ok, então um grande abraço para o Fausto.
Muito obrigada pela participação. Também ao Luiz Antônio Vélez, www.ventempouca.org.br. Obrigada pela vinda aqui, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer estar com todos vocês aqui.
Obrigada, meu querido Odilon Guedes, também, que esteve aqui, opinou bastante. E também ao Vilmar Gomes dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Confederação de Construção Pesada e Afins do Estado de São Paulo.
Nós que agradecemos e esperamos voltar mais vezes.
Com certeza. Lembrando que o programa Gente que Fala tem o texto da direção do jornalista Fausto Camunha. Apresentação do também jornalista Liliane Ventura. Som do criativo Cléo Rodrigues. Na técnica, Luiz Lascados e BDBD. Estaremos de volta amanhã. Te espero ao 12:30 com o programa de saúde. Até lá. Um beijo a todos.